A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Trilhas de Filmes, a magia do cinema. Há milhões de anos, muito antes de aprender a escrever, o ser humano já usava a música para expressar seus sentimentos e transmitir suas ideias. E fazia isso principalmente nas horas importantes. Nascimentos, casamentos, funerais.
Guerras, cânticos de trabalho, canções de ninar. Música para pedir chuva, para enfeitiçar os inimigos, para assustar os espíritos. Música provoca emoções que não ocorrem em nenhuma outra forma de expressão.
Atores, direção, roteiro. Todos fazem parte do grande espetáculo do cinema. Mas o que seria do filme sem o ritmo certo, sem o som que emociona?
O que seria de Julia Roberts sem a canção Pretty Woman?
Ou de Tubarão?
Sem os acordes angustiantes,
que causam ainda mais pânico nos espectadores. O interessante é que a importância da música é tão grande que nem o cinema mudo conseguiu ser totalmente mudo.
Já na primeira exibição, em 1895, houve algum acompanhamento musical. E o passar do tempo encarregou-se de demonstrar que a função da música não é apenas abafar o som do projetor.
Quem assiste um filme e fica emocionado, não sai do cinema e corre para comprar a fita. Corre para comprar a trilha. É a trilha que carrega as emoções e provoca o prazer.
A indústria do cinema sabe disso. Por exemplo, a Disney não faz absolutamente nenhum filme sem usar da música como parte indispensável da história.
Aliás, eles não consideram a música apenas como uma parte da história. Usam a música como uma entidade independente que ajuda a elevar o efeito da história e das imagens.
Também não por acaso, Steven Spielberg gasta milhões de dólares de seus mega filmes em gravações elaboradíssimas com orquestras enormes e arranjos grandiosos.
John Williams, um dos mais respeitados produtores musicais de Hollywood.
O cara que fez a trilha de Indiana Jones.
De E.T.
E Guerra nas Estrelas.
Ele mesmo diz que se assustou com a quantidade de investimentos do Spielberg nas trilhas e com o tamanho absurdo das orquestras que eram e são exigidas nessas produções.
Neste programa sobre trilhas de filmes, você vai conhecer um pouco de como a sétima arte se uniu à magia musical.
Conversamos com cineastas catarinenses, que contaram as experiências que tiveram com suas criações.
E aqui você vai ouvir as músicas dos filmes que marcaram a época. Você está ouvindo Trilhas de Filmes, a magia do cinema.
E como foi que começou?
No início, a música era tocada ao vivo, por um pianista ou até mesmo por uma orquestra,
dependendo da situação financeira do exibidor.
E o que eles tocavam? Música clássica, principalmente. Existiam até livros que organizavam as partituras de acordo com o tipo de atmosfera ou a emoção.
Em 1926, a música deixou de ser tocada ao vivo.
Foi um ano em que surgiu o aparelho chamado Vitaphone, que incluía projetor e toca-discos, tudo patrocinado pelos irmãos Warner.
Warner Brothers.
Depois veio o Movietone, que permitia que diálogos, sons e música fossem gravados na película junto com as imagens.
É daí que vem o termo trilha sonora.
No início, o público desconfiava da trilha musical. Compreendia quando um pianista ou uma orquestra tocavam ao vivo, acompanhando o filme. Mas e depois? Eram só imagens e a música vinha de lugar algum?
Por isso, nos primeiros anos do cinema sonoro, para o público não ficar se perguntando de onde estava vindo a música, os filmes, sempre que possível, deixavam à mostra um rádio, uma vitrola ou qualquer outra fonte musical.
Desde o começo, os filmes usavam música clássica. Só na década de 30 é que as trilhas originais começaram a prevalecer.
Em 1939, Max Steiner escreveu algumas das trilhas que marcaram essa época gloriosa, como E o Vento Levou. Casa Blanca. Steiner não compôs a canção As Time Goes By, mas a incorporou em sua trilha instrumental, como se vê na famosa cena de despedida do aeroporto. Ao passar das décadas, as trilhas evoluíram e novos nomes surgiram, como Bernard Herrmann, autor da trilha de O Corpo que Cai e Psicose, do Hitchcock. Teve também o Barry, John Barry, responsável pela trilha do 007. Henry Mancini se destacou na criação de trilhas de humor, como a da Pantera Cor-de-Rosa. Está ouvindo Trilhas de Filmes, a magia do cinema. Estamos voltando para contar como foram as nossas conversas com os cineastas catarinenses. Entrevistamos Eduardo Paredes, Zeca Pires, Chico Faganello e Marco Martins sobre a importância, o peso da música nos filmes.
Zeca Pires dirigiu vários filmes e vídeos e está finalizando seu primeiro longa, Procuradas, juntamente com José Frazão. Ele já está preparando as filmagens de A Antropóloga, vencedor do edital de 2002. No currículo, ele tem ainda A Ilha e Ponte Hercílio Luz, Patrimônio da Humanidade.
O cineasta Eduardo Paredes concluiu uma série de documentários sobre a pesca, realizado em parceria com o ambientalista André Verslaben, para o Museu do Mar. Agora, Paredes cai de corpo e alma em cima do seu primeiro longa, inspirado no livro 20 Luas, de Leila Perrone. No currículo, Desterro e Novembrada.
Chico Faganello é diretor de Fronteira e Capitão Imaginário. Faganello produz, escreve e dirige documentários e programas de TV em português, alemão e italiano, com obras que participaram de festivais e mostras no Brasil e no exterior.
Marco Martins fez o curta Milk Me, em 2002, que ganhou o prêmio de melhor vídeo no Festival Audiovisual do Mercosul. Ele acaba de estrear Veludo e Cacos de Vidro, e com ele ganhou nota máxima no Festival Brasileiro de Cinema Universitário.
Opinião de quem faz.
Chico Faganello, para você, qual a importância da trilha sonora?
É uma importância determinante, é uma coisa que, desde o surgimento do som, ainda nos anos 20 no cinema, eu acho inconcebível não pensar em trilha sonora de maneira definitiva, mesmo que o seu filme seja um filme mudo. Mas cada filme tem a sua característica. Pessoalmente, eu gosto das trilhas que não só ajudem o ritmo do filme, ou seja, usadas como ferramentas técnicas para fazer a narrativa se tornar mais exuberante ou mais dramática, ou seja lá o que for. Eu prefiro trilhas que tenham significado e que ajudem a contar a história também por causa do seu componente cultural, por causa da natureza dessas referências culturais e históricas para o trabalho. E cada um é diferente. Cada um é diferente. Não é muito simples se pensar numa concepção estética.
Marco, e para você?
Na verdade, eu acho o seguinte, a trilha é um elemento fundamental, né, no filme, é um elemento que, para mim, ajuda a contar a história. Eu estava esses dias me perguntando o que é a trilha sonora de um filme, né, assim, se é só a música ou se é os ruídos, ou às vezes os ruídos criam uma melodia ou criam um ritmo que, né, acabam compondo... acentuando, às vezes, a intenção do personagem, a intenção do roteirista em contar a história e tal. Então, para mim, é um elemento fundamental, assim, indispensável que seja uma trilha pensada, assim. Às vezes, eu pego vendo uns filmes americanos, assim, e eu percebo que é descarado o uso da trilha. Eles usam muito bem as trilhas, aliás, porque é para acentuar aquela... Às vezes um lance sentimental, barato, assim, que eles vão lá e pá, colocam aquela trilhazinha, que é a mesma coisa que as novelas geralmente fazem, né? Para acentuar um sentimento barato. Eu acredito que a trilha tem que ser pensada para um todo, assim, né? Tem que ser uma coisa que ajude a criar a unidade do filme também, essas coisas assim.
Zeca Pires, e a sua opinião?
Eu acho que a música, né, é extremamente importante na dramaturgia de um filme, né? Ela tem que compor junto com a imagem e também com os diálogos, né, e os ruídos, né, do ambiente, enfim, tem que compor o clima do filme, assim. Eu acho a música extremamente importante nessa composição para dar o clima, né, e o ritmo que a gente necessita para um filme.
Eduardo Paredes, sua vez. O peso da música no filme.
Bom, a trilha musical, ela faz parte de toda a dramaturgia de um filme. Tá? Ela é um elemento dramático importantíssimo, mas é preciso saber dosar a trilha. Tá? Então, muitas vezes você tem que respeitar o silêncio, você tem que respeitar o som ambiente, você tem que saber que a trilha de um filme é composta dos diálogos, do som ambiente, dos ruídos, dos efeitos sonoros e das músicas incidentais, principalmente. Não acredito muito em filmes que usam músicas feitas com o sentido de fazer sucesso, de comercializar, quer dizer, hoje faz parte do business que é o cinema, mas a trilha, ela tem uma função dramática, ela está a serviço do filme. E ela não é apenas um produto a mais, um subproduto do filme para ser vendido posteriormente num CD, que é o que acontece na maior parte dos casos do cinema comercial. Eu, particularmente, aprendi a partir da montagem do meu filme do Desterro, em 1992, com o Mauro Alice, que foi montador do Babenco, dos filmes do Mazzaropi. Tive a honra, a grande honra, de ter o Mauro Alice como o primeiro montador do meu filme. Aprendi com ele que você monta um filme por som e imagens. O som é tão importante quanto a imagem. Valoriza-se muito a fotografia no cinema e muitas vezes não se dá o mesmo valor para o som. O som, ele tem uma importância tão fundamental como a interpretação dos atores, como a fotografia, como a direção de arte, como todos os outros elementos que compõem um filme.
E, Paredes, explica pra gente, então, mais ou menos, quais seriam as etapas, como chegar à trilha final, assim, do filme.
Depois do filme montado em imagem, você leva ele, seja numa VHS, qualquer formato, que possa exibir pro compositor da trilha. Então, ele vendo o filme, e com um marcador de tempo, ele faz as entradas e as saídas das suas frases musicais precisamente dentro dos cortes, dos planos, das cenas. Então é um trabalho assim cirúrgico, trilha te ajudando a pontuar o filme. E depois você faz, depois da trilha composta, você faz a mixagem utilizando os diálogos, o som ambiente, os ruídos, os efeitos sonoros e a trilha composta, a música composta para o filme. E é uma riqueza fantástica, você vê assim a infinita possibilidade que você também tem de montar o filme através do som.
E para você, Chico Faganello?
Uns anos no Brasil as pessoas têm se preocupado mais com isso, o que é muito importante. Em geral, num cinema de precariedade financeira e numa indústria instável como a nossa, o que acontece? As pessoas deixam a trilha lá para o final. Elas já gastaram muito dinheiro filmando, já gastaram dinheiro processando as coisas no laboratório, e quando chega na parte de mixagem e de fazer a trilha, já não tem mais dinheiro. Então, tem que resolver de maneira rápida e pouco pensada. Mas, ultimamente, tem mudado um pouco essa mentalidade, tem se pensado de uma maneira mais direta, logo no início. Escreveu o roteiro, já começa a pensar na trilha, já começa a estudar questões sobre direitos autorais, e aí você pode seguir vários caminhos. Você pode fazer uma trilha mista, por exemplo, com canções novas, compostas especialmente para o seu trabalho por um compositor, que depois ou vai reger uma orquestra, ou vai cantar no estúdio, você vai usar, e junto na mesma trilha usar um clássico, sei lá, de Schubert ou de Beethoven, que essas músicas antigas, e comprar os direitos autorais daquela gravação específica, ou simplesmente mandar gravar de novo essa mesma gravação. Enfim, tem vários caminhos que envolvem sempre técnica e um planejamento que é importantíssimo para chegar na mixagem e na edição de som com as coisas muito definidas.
Marco Martins.
Para pensar a trilha vai de cada um, né? Às vezes depende também do trabalho que está sendo realizado. No meu último filme agora, no Veludo e Cacos de Vidro, eu sabia exatamente o que eu queria já de antemão. Assim, eu queria uma música que fosse Jovem Guarda, que tivesse algumas referências de músicas do Roberto Carlos, daquela época, de 60 e tal. Então, eu entreguei o roteiro para os músicos, né, para a Podélica, a banda de Floripa, que fez a trilha. Eu entreguei para eles o roteiro e falei para imaginar uma letra que tivesse aquela coisa de Jovem Guarda. Assim, a música serviu muito bem e eu usei ela ali no filme até como som guia, né, para a banda tocando no palco e tal, foi criado antes. Dependendo do trabalho, também pode ser feito depois, né, você tem um material para montar, tem um tema e tal, você vai trabalhando a trilha, né, junto com a montagem do filme. Varia muito de trabalho para trabalho e de diretor para diretor, assim, cada um tem uma visão e cada um também, em momentos diferentes da vida, faz filmes diferentes, então é um trabalho que te dá bastante liberdade assim, para a criação.
Você está ouvindo Trilhas de Filmes, a magia do cinema.
E agora, para provar o quanto algumas trilhas marcaram, vamos ouvir os clássicos do cinema. Foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção e locução de Annelise Borges e Annelise Conte. Técnica de Roberto Vargas, Rogério Rato Machado e Alcides Alves. Supervisão de Rosane Thomas. Colaboração de Zeca Pires, Eduardo Paredes, Chico Faganello e Marco Martins. Obrigado!